consumidor consciente. Com Giovanni Cavalcante.
O advogado Giovanni Cavalcante já está aqui com a gente. Estávamos falando nos bastidores se tem muita dúvida para hoje. Giovanni, bom dia.
Bom dia, quero dar um bom dia para todo mundo que estiver nos ouvindo, aonde você estiver, no seu carro, na sua casa, onde essas ondas estiverem lhe alcançando, que você aproveite esse momento, porque eu sempre falo, é o momento da consulta 0800, não é isso?
É verdade, várias dúvidas por aqui, pelo menos alguma eu me identifico, imagina o ouvinte, né? Então a gente tem várias dúvidas para hoje. Começa com a da Marius, ela fala: comprei um celular novo, mas ele apresentou defeito 3 vezes seguidas em menos de 6 meses. A loja se recusa a trocar e só quer consertar. Eu tenho direito ao reembolso ou à troca definitiva?
Vamos ajudar esse nosso ouvinte. Olha, essa pergunta, o que é interessante é que ela tem algumas informações que podem talvez ajudar o consumidor sobre a questão dessa pretensão dele, que é a troca do produto. Ele narra aí na pergunta que por diversas vezes o aparelho deu problema 6 vezes, salvo engano, dentro de um espaço aí curto, né, de 6 meses. Os aparelhos celulares, eu não conheço o celular que ele saia da loja apenas com o prazo de garantia do Código de Defesa do Consumidor, que são os 90 dias. Todo mundo que compra um celular, ele vem com um prazo de 90 dias de garantia do CDC, mas geralmente a garantia do fabricante de 1 ano, que é dado pelo fabricante. E a consumidora narra que já levou 6 vezes a loja, só quer consertar e não quer trocar o produto. O Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma regra muito clara para isso. O produto deu problema, a loja tem 30 dias para consertar. Nesse caso, quando o celular ele vai várias vezes para o conserto, o consumidor tem que somar os períodos em que ele foi. Se ele somar todos os períodos em que o celular passou, né, em poder da assistência técnica consertando, deu 30 dias, deu mais de 30, deu 30 dias mais um, o consumidor já tem direito de exigir a troca. A loja não pode mais obrigar o consumidor a ficar levando o celular para consertar, ainda mais se for pelo mesmo vício. Se ele tiver ido essas 6 vezes... para consertar o mesmo vício, com toda certeza já se passou 30 dias e o consumidor ou a consumidora tem direito de ter esse produto trocado. São 3 opções que nascem quando se exaure esses 30 dias da empresa consertar. Ou o consumidor pode trocar esse produto por igual ou melhor, ou o consumidor, se for melhor, tem que pagar a diferença. Ou o consumidor pode pedir um abatimento proporcional no valor que ele pagou, se der para usar o produto com o vício. Pelo visto não dá, que já foi 6 vezes, né? Ou ele pode pedir a rescisão do contrato, né, e pegar o seu dinheiro de volta. Então, 30 dias, não consertou o produto do consumidor, nasce essas 3 opções aí para ele escolher.
Muito importante, Giovanni. Como ela mesma relatou, ela comprou um celular novo e deu defeito 3 vezes seguidas em menos de 6 meses. Então, provavelmente, é um defeito no celular. Então ela precisa estar atenta, 30 dias mais um?
30 dias, deu 30 dias no poder da empresa consertando, já nasce essas 3 opções, já nasce o direito de escolher entre as 6 opções.
Então, dúvida esclarecida por aqui. Agora a próxima é do João. Ele fez uma compra online e a loja cancelou alegando erro de sistema no preço promocional. Eles podem cancelar sem o meu consentimento, mesmo depois do pagamento aprovado?
Olha, essa pergunta é muito interessante, porque muito tem muita loja que faz dar de João sem braço. O que ocorre? Às vezes não consegue dar conta de tanta promoção. Tivemos empresas grandes, né, que faliram no Brasil por conta de oferecerem promoções que eram inexequíveis, né? Casos aí que foram para a justiça, empresas sofreram recuperação judicial. Mas vamos nesse exemplo específico que o consumidor questionou. Nesse caso que eles podem,
né, cancelar sem o consentimento dele.
Ah, certo, sem o consentimento do consumidor. Veja, a loja muitas vezes cancela a compra, e isso já aconteceu até com clientes meus mesmos, por conta do frete que é enviado para cá, para o Acre. Né? O que acontece? Para a região norte tudo é caro, os fretes são caríssimos, às vezes o frete é até mais do que o valor do próprio produto, dependendo do produto que você for comprar, né? E nesses casos os consumidores, eles ficam a ver navios, porque eles compram, a loja percebe que é caro mandar para cá, o que ela faz? Cancela e diz que foi um erro de sistema. Isso acontece muito. Eu tenho um caso específico que aconteceu de um consumidor, que foi o caso de uma mesa. Ele comprou uma mesa grande de 6 cadeiras. E a loja recebeu o pedido, efetuou o pagamento na conta do consumidor, ou seja, debitou no cartão de crédito, sim, do consumidor, ele comprou parcelado, e a loja depois disse que o produto não tinha mais estoque. Mas veja que na relação de consumo, como o consumidor é a parte mais fraca e a parte mais forte é o fornecedor, e é ele quem oferece lucro com isso, se ele oferta na relação de consumo, ele tem que cumprir. Então, se a loja disponibilizou o produto para o consumidor comprar, o consumidor colocou os seus dados, fez o pedido, efetuou a compra e inclusive foi debitado no seu cartão, não dá para a loja depois ir dizer que houve um erro de sistema e impedir que o consumidor leve aquele produto do valor que ele comprou. No Código de Defesa do Consumidor existe uma coisa chamada que é a lei da oferta. Quem oferta, a oferta dessa pessoa vincula ela. Então, se eu estou ofertando 100 aparelhos de TV por determinado preço promocional, eu não posso cancelar essas compras, por exemplo, sobre o argumento de que vai ficar muito caro para enviar esse produto para o consumidor. Não. Se você colocou a sua atividade no mercado de consumo, você é obrigado a cumprir com a oferta que você colocou no mercado de consumo. Ah, mas vai ficar muito caro para mim, enquanto lojista, enviar esse produto para o Acre. Isso não é um problema do consumidor. O consumidor, ele estava ali a plena expectativa, comprou, sim, o produto, pagou por ele e depois ele não pode simplesmente receber uma notícia de que por um erro de sistema a compra não foi concluída. Então, nesse caso, o consumidor tem sim o direito de levar esse produto pelo valor que ele comprou. Se a loja quiser continuar a manter a decisão de cancelar essa compra, o consumidor pode executar essa obrigação forçadamente. Ele vai no PROCON para tentar administrativamente. Caso ele não consiga, ele vai ajuizar uma ação através de advogado ou da Defensoria Pública para obrigar a loja a cumprir a oferta nos estritos termos em que ela ofertou.
Giovanni, isso me relembra um caso que repercutiu muito nas redes de uma loja de departamento bem grande mesmo, que acabou ofertando por um erro de sistema, de logística, vários produtos. Por exemplo, uma TV a 60 polegadas de R$4.000 por R$300. E muitos consumidores acabaram comprando, mas foi cancelada depois. Tá certo? Tá legal? Ou quando acontece esse erro de sistema mesmo no próprio site que acaba dando esse bug, ainda pode acontecer do ouvinte, do consumidor, ter esse produto?
Agora você trouxe um plus, como diz a redundância, um plus a mais sobre essa questão. Porque veja, existem as ofertas que elas são exequíveis e existem aquelas ofertas que elas são impossíveis de executar.
Sim.
O exemplo que você deu foi muito incrível, porque assim, veja que uma TV de 60 polegadas por R$300 você não vai encontrar em nenhum lugar do Brasil.
É verdade.
Nem usada você encontra. Então, quando há uma oferta em que o preço ele é muito inexequível, ele é muito absurdo, ele está muito abaixo da média de mercado, a desculpa do erro sistêmico cola, né? Há um exemplo que foi parar no STJ, olha só, saiu da primeira instância, foi para a segunda e acabou indo para o STJ, que é o tribunal que uniformiza essa jurisprudência em matéria de direito federal. Num caso de um casal que eles tinham comprado um pacote de viagens para viajar de lua de mel, não sei de que era. Eu sei que eram 8 dias na Grécia, aí ia para 2 cidades ainda. Eu sei que esse pacote estava saindo por R$600 por pessoa, com aéreo, ida e volta e hotel.
Meu Deus.
Então, isso era uma coisa completamente inexequível. A empresa jamais ia conseguir executar isso, porque isso está muito abaixo, absurdamente abaixo do que seria uma média de mercado. Então, a loja, obviamente, a agência de viagens cancelou o pacote, porque não era exequível. O casal foi à justiça e ele ainda conseguiu ganhar em 2 instâncias, mas quando chegou no STJ, o STJ disse, olha, essas ofertas que são muito absurdas, elas realmente têm que se aceitar a tese de que foi um erro sistêmico. Por exemplo, a loja foi fazer uma promoção de carros e foi vender um carro que custa, sei lá, R$120.000 e por conta de um erro de digitação colocou R$120 em vez de 120 mil. A loja, é impossível você executar isso judicialmente sob a alegação de que a loja ofertou, vai ter que cumprir. Quando a oferta ela é muito grotesca, o valor é muito grotesco, não tem como você executar essa oferta. Diga-se o exemplo que você citou agora recentemente de vender TVs que valem R$4.000, R$5.000 por R$300.
Sim.
Isso é inexequível. Acredito que a maioria dessas pessoas que tentaram executar essa oferta não conseguiram, porque a jurisprudência ela também traz um equilíbrio. Não é porque o consumidor é a parte mais frágil que o consumidor ele vai ter sempre razão e vai poder tudo. Claro que existe a questão da razoabilidade, da proporcionalidade, que são princípios gerais do direito que vem para trazer um equilíbrio nessa relação de consumo.
E lembrando que não tem uma regra definida, né? Quando a gente fala da justiça, a gente fala da justiça mesmo, levando aí em caso de todos os fatores, né, Giovanni? Então, como esse, que é um erro que acaba sendo do sistema, a loja não tem culpa. Então, é preferível aí que dê a razão para a loja, não é?
É, no caso de ter culpa, vamos fazer aquela meio culpa, né? A loja tem uma certa culpa por ter errado na publicidade. É. Mas não há como executar isso, porque claramente é uma oferta que, ao preço de mercado, ela é inexequível. Então, nesse caso que tu citou, que é muito interessante, que é os das TVs, não tinha como executar isso, comprar uma TV de 600 polegadas por 300. Então, claro que se for judicializar um caso assim, o juiz, aplicando a razoabilidade, a proporcionalidade, ele vai entender o quê? Qualquer pessoa, na situação de um homem médio, uma pessoa normal, ela vai entender que ela não vai comprar uma TV de 600 polegadas por 300 reais. Então, não tem como o judiciário obrigar a loja a fazer isso. A loja errou? Errou. Mas nesse caso é um erro tão grotesco que o consumidor, na condição de um homem médio, que a gente chama no direito, ele tem condições de atestar que aquilo é uma oferta inexequível, então não tem como ele pedir a execução disso.
Perfeito, dúvida esclarecida por aqui. Agora a gente fala do Carlos. O Carlos fala: assinei um contrato de curso profissionalizante, mas a escola não entregou o conteúdo prometido. Já paguei metade do curso, como posso cancelar e ser ressarcido? E aí, Giovanni?
Vamos lá, o consumidor ele fala que, pelo que eu entendi, ele já cursou, né, o curso inteiro e, tá, e pagando ele está na metade. Sim. Mas ele afirma que não foi dado o conteúdo completo, né? Aí a gente vê que há um vício contratual. Se houver realmente a comprovação de que não houve a administração de todas as aulas, de todos os conteúdos, o consumidor ele pode pedir um ressarcimento não total, mas talvez um ressarcimento parcial.
Sim.
Porque o serviço ele foi prestado, ponto. Alguma coisa o consumidor recebeu a título de prestação de serviço. Então, não é regular ou não é lícito que o consumidor exija receber todo o dinheiro de volta porque o serviço foi prestado. Claro que isso tem que ser feito uma avaliação sobre o que realmente foi aplicado. Digamos que o curso ele tinha 10 matérias eleitas ali no seu cronograma, mas apenas 7 delas foram ministradas. O consumidor não teve aí o desfalque de 3 disciplinas. Então, nesse caso, é possível o consumidor pedir o ressarcimento parcial. No caso do Código de Defesa do Consumidor, seja a venda do produto ou seja a prestação de um serviço, ele tem que ser prestado esse serviço ou vendido esse produto nas exatas características do que ele foi ofertado. Se no caso desse consumidor, o curso ele previa lá no seu cronograma 10, 12 disciplinas e nem todas foram ministradas, o consumidor tem sim direito de pedir um ressarcimento parcial aí por uma inexecução que foi parcial também desse serviço. Depender da situação, essas situações, elas geralmente acabam gerando um dano moral. Por quê? Porque Sim. O consumidor, ele começa, inicia um curso, ele cria toda uma expectativa, né, em cima da prestação desse serviço. Então, quando essa legítima expectativa é frustrada, e claro, desde que os direitos da personalidade do consumidor sejam feridos, ele teria direito também, além de ter o ressarcimento parcial desse valor, de ser indenizado por danos morais.
E é importante até ter a própria comunicação com a instituição, né, Giovanni, para tentar resolver sem ter que ir para nenhum meio jurídico, né?
Ótimo, muito interessante essa questão, porque a gente sempre orienta que as pessoas procurem as resoluções administrativas de resolução de conflitos, né? Porque isso não gera custos. Você ir no PROCON ou você acessar a plataforma consumidor.gov.br é de graça. Você só vai fazer o seu cadastrozinho, se for no PROCON, você vai lá, faz a sua reclamação, a empresa é chamada para responder, né, em 15 dias, para fazer ali uma conciliação. Então, você às vezes consegue resolver esse tipo de situação sem ter nenhum custo. Se você for para a justiça, você pode ter que gastar com advogado, talvez tenha que pagar custas processuais, né, a menos que você seja assistido pela Defensoria Pública. Aí você não vai pagar absolutamente nada a título de custas judiciais, nem de honorários de advogado. Mas se você tiver que acessar a justiça através de um advogado particular, você vai ter esses custos. Então, você resolver diretamente com a empresa é muito menos custoso. Mas se você realmente não conseguir e se tratar realmente de uma pretensão que foi resistida pela empresa, você precisa buscar o judiciário.
Perfeito, Giovanni. Agora a dúvida da Juliana, fala: fui vítima de um golpe usando o nome de uma loja famosa com site e tudo. A loja oficial tem alguma responsabilidade ou só eu fico no prejuízo? E aí? Dúvida interessante da Juliana, não é?
É uma dúvida interessante. Ela, na verdade...
Ela fala que foi vítima de um golpe, porque uma loja famosa, por exemplo, a gente tem várias lojas famosas aqui, e aí ela achou que comprou nessa loja, mas não era bem. E ela fica pensando se a loja oficial tem alguma responsabilidade aí, Giovanni.
Entendi. Olha, isso acontece demais, e a grande maioria dos golpes que são aplicados por redes sociais, enfim, aplicativos de conversação e nas plataformas mesmo, a grande maioria são situações assim. As lojas, elas conseguem fazer sites falsos, elas Sim. conseguem fazer links falsos, o consumidor entra, clica nesse link, acredito que tem toda a aparência como se fosse da loja real, mas não é. E o consumidor acaba pagando o pato e tendo o prejuízo. Nesses casos específicos, não há como responsabilizar a loja. Porque não tenho como eu responsabilizar a loja, porque um terceiro de não sei de onde criou um site falso, como se fosse Sim. da minha loja, para os consumidores comprarem, enfim. E acabou causando prejuízo para esses consumidores. Agora a situação, ela muda de configuração. Se, por exemplo, dentro do site dessa loja, ou da plataforma, ou do aplicativo dela, algum hacker, algum meliante especializado, ele conseguiu invadir o sistema, e dentro do site os consumidores tiveram prejuízo, por exemplo, com vazamento de dados, o consumidor foi fazer uma compra e teve o cartão clonado no site oficial da empresa. Quando o site oficial é da empresa e o dano ao consumidor, ele aconteceu lá, a responsabilidade é dela. Porque na relação de consumo, se eu coloco a minha atividade no mercado de consumo, a responsabilidade é minha. Eu não posso, já que o consumidor é a parte mais frágil, isso está reconhecido na lei, lá no artigo 4º do Código de Defesa do Consumidor, que ele é vulnerável na relação de consumo. Então, não tem eu como empresa dizer assim, não, aconteceu esse problema aqui, que foi uma falha de segurança, e o consumidor que se vire para ir fazer BO, para ser indenizado. Não. Se você coloca a sua atividade de comercial no mercado de consumo, a responsabilidade é toda sua. Então, todo dano que a sua atividade causar ao consumidor, você é responsável por indenizar esse consumidor, por ressarcir esse dano.
Perfeito. Giovanni, muito obrigada por responder as dúvidas, e ainda faltou, viu? Na próxima semana você retorna aqui e a gente continua esclarecendo as dúvidas dos ouvintes.
É um compromisso. Quarta-feira que vem estarei aqui.